olhos, fazer uma oração. Papai do céu, repete comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua palavra com vida, com graça, com amor e principalmente com revelação, para que essa palavra transforme a minha vida e eu comece a praticá-la a partir de hoje. Amém? Aleluia. Irmãos, essa semana eu estava pensando no que eu ia ministrar para vocês. E aí, uma irmã falou assim: você já ouviu essa palavra do pastor Aloísio? Eu falei: não, não ouvi. Aí eu fui lá ouvir. Então, hoje eu estou ministrando uma palavra que o pastor Aloísio, nosso pastor presidente, já ministrou. E, óbvio que eu não sou ele, eu peço que vocês tenham paciência com relação a isso, amém? Mas é algo que me trouxe muita fé, e eu espero que traga fé para você também, amém? Então abra sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 48, versículo 1. Gênesis, capítulo 48, versículo 1. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então, José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei. Parênteses, esse é o ano da multiplicação, amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. E te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Deixa eu só dar um parênteses aqui. Israel, antes Jacó mudou o nome para Israel, ele estava ali falando para José que os dois filhos dele, presta atenção o que estava acontecendo aqui agora, que a partir de agora Efraim e Manassés se tornariam filhos dele. Ou seja, a herança, o legado seria agora de Israel. É como se Israel falasse assim: ó, agora não são mais seus filhos, são meus filhos. A bênção que está sobre mim, que eu estou liberando, já pega para eles a partir de agora, não quando você morrer. Porque naquela época, o pai, a tradição era que quando ele tivesse já para morrer, ele fosse abençoar a vida dos filhos. E normalmente o pai, quando ele abençoava, ele pegava a sua mão direita e abençoava o primogênito. Quantos estão me entendendo? O primeiro filho, o mais velho. Então, era esse o padrão. E o que Israel, no caso Jacó, estava fazendo aqui agora, ele estava pegando os dois filhos de José, que ele estava liberando a bênção na vida dos filhos dele, ele estava também agora incorporando, trazendo Efraim e Manassés. Olha só que interessante isso. Ou seja, a bênção que ia ser para depois, para Efraim e Manassés, ele já estava dando agora. Olha só o que ele estava fazendo. Agora presta atenção, continua aqui. Espera aí, deixa eu ver onde eu parei. Versículo 5. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse, aí olha aqui, a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão, que eram irmãos de José. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, ou seja, de Efraim e Manassés, os seus próximos filhos, será tua descendência. Olha isso. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá. Sepultei-a ali, no caminho de Efratá, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Aí continua. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os de dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, porque Israel ia abençoar, lembra? Manassés era o mais velho, então colocou do lado para ser abençoado pela mão direita de Israel. E fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Ou seja, ele fez isso daqui, ó. Na hora estava aqui para ser abençoado, José preparou, porque ele era o mais velho, mas na hora Israel fez isso, ele cruzou os braços, ele cruzou as mãos. Olha só que interessante. Cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes. Seja neles chamado o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Presta atenção, porque Israel já estava cego, já estava velho, estava prestes a morrer. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te, demais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Então olha só que interessante. Efraim, que era o mais novo, não era para receber essa bênção. Quem ia receber essa bênção era Manassés. Não era para receber. E na hora, o Espírito Santo tocou, Deus tocou Israel para fazer isso. Então, você fala assim: mas pastor, por que que isso acontece? Qual que é o intuito disso? Se você for olhar na palavra de Deus, inclusive com Jacó aconteceu a mesma coisa. Jacó, ele era o primogênito? Não. Quem era o primogênito? Esaú. E quem recebeu a bênção de Isaac? Quem foi que recebeu? Jacó. Davi, ele era quem? Ele era o mais novo ou mais velho dos irmãos? E quem foi que reinou? Davi. Gideão era o menor na casa dos seus, das tribos, e ele era o menor na casa do seu pai. E quem foi escolhido para liderar Israel? Gideão. As pessoas davam, os judeus, os fariseus davam alguma coisa para Jesus? O que que eles falavam de Jesus? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe o que Deus está querendo mostrar para nós, para mim e para você hoje? É que você pode ser a pessoa mais improvável da face da terra. Aquela pessoa que não tem a mínima condição. Que todos olham para você e não dão nada. Não acham que você tem potencial. Acham que você é um zero à esquerda. Mas o nosso Deus, ele cruza os braços. O nosso Deus não está olhando para isso. O nosso Deus, ele só está preocupado com uma coisa. Você tem fé em mim? Você crê que eu posso fazer? Você crê que mesmo você não tendo as condições necessárias, não nasceu na família que você achava que devia ter nascido? Muitas pessoas vivem a vida delas achando, se eu tivesse nascido em outra família, se eu não tivesse tido o pai que eu tive, se eu não tivesse tido a mãe que eu tive, se eu tivesse nascido numa outra família com mais condições, se eu tivesse estudado naquela escola, se eu tivesse estudado mais. Mas o nosso Deus, ele cruza os braços, ele cruza as mãos. E quando ele cruza as mãos, querido, nada pode segurar. Porque Deus está querendo, ele não está olhando para você, Deus não fica olhando para você achando que você é um zero à esquerda. Deus fica olhando para você achando que você tem todo o potencial, todo, de crescer, de prosperar, de avançar, e não importa a sua condição. Porque você é filho de Deus. E porque você é filho de Deus, ele está com você, ele está junto de você, e ele deseja manifestar a glória dele através de você. Como é que você sabe que foi glória de Deus algo? Lembra lá, eu já ministrei alguns domingos passados, o que, que Deus falou para Gideão? Ele falou, ainda tem muita gente aqui, e vocês podem achar que vocês ganharam, por quê? Porque foi no braço de vocês, mas agora vamos diminuir isso aqui, só fica 300 só, porque 300 para destruir esse exército, só pode ser Deus. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, Deus está o tempo todo querendo pegar aquelas coisas pequenas, para enlouquecer o mundo. Como é que pode esse cara... Como é que pode essa moça, olha para ela, ela é feia, não é bonita e tem um monte de rapaz atrás dela, por que será? É porque ela sabe que ela é filha de Deus e que ela é separada de Deus, e Deus faz com que aqueles homens de Deus se interessem por ela. Quantos estão me acompanhando? Por causa disso. Ela não se garante por causa da beleza dela. Ela se garante porque ela sabe que tem um Deus que vai dar o melhor para ela. E não vai trazer qualquer coisa, não. Os irmãos estão me entendendo? É isso. Então não é por conta da beleza. Não é por conta se tem estudo, não. Porque Deus quer pegar aquelas coisas que não são nada para transtornar o mundo. Esse é o meu Deus, o seu Deus. Quer pegar pessoas que são improváveis, que... A pessoa que está aqui pregando para você, a última coisa que eu queria estar era aqui. Eu nunca pensei em ser pastor. Nunca imaginei em ser pastor. Como tem visitantes aqui, eu tenho que repetir. Nunca foi o meu alvo ser pastor. Mas Deus um dia me chamou e falou, é você mesmo que eu quero. Vê se pode. Para você ver como Deus é. E ele fala assim, vai lá e prega. Fala de mim. Eu quero você lá. Aí estou eu aqui. E vou te falar, eu amo estar aqui. Amo falar dele. Amo. Por quê? Porque é ele. Não sou eu. É ele que traz, é ele que derrama. É ele que traz a unção. Pessoas talvez olhem para você e não te dão nada. Não valorizam o seu trabalho onde você está. Não valorizam você, mas a questão é, você vai andar baseado no que as pessoas acham, ou você vai andar baseado no que Deus acha? A sua confiança está no que as pessoas querem, ou desejam investir em você, ou a sua confiança está no que Deus quer e deseja investir em você? Essa é a questão. A sua vida é baseada no que os homens acham, ou a sua vida é baseada no que Deus tem certeza que você é? Porque se você for baseado no que os homens acham, presta atenção, num dia Jesus estava entrando e todo mundo estava dizendo o quê na cidade? Hosana, derramando as folhas, as palmas no chão, recebendo ele como um rei. E no dia seguinte estavam falando o que para ele? Crucifica-o. Num dia, rei dos reis. No outro dia, crucifica. Isso são os homens. Mas com Deus, não. Deus está sempre querendo o quê? Te elevar, te inspirar, te levantar. Falar, você consegue. Você vai dar conta. O problema é quando você fica se olhando no espelho. Você fica olhando para o que você não tem. Lembra que eu ministrei o que você não tem? Você querendo ficar olhar para você mesmo. Toda vez que você ficar olhando para você mesmo, você não está olhando para Jesus. E toda vez que você olhar para você mesmo, vão acontecer duas coisas. Ou uma ou outra, ou as duas. Ou você vai ficar se condenando, achando que você é a pior das pessoas, ou você vai começar a achar que você é o melhor, é o maioral. Ou vai ter condenação ou vai ter soberba. Ou você, e aí quando você é soberbo, o que, que você vai começar a fazer? Vai começar a condenar as outras pessoas. Ou você vai condenar, ou você vai se sentir condenado. Quantos estão me acompanhando? Porque é quando você fica olhando para você mesmo. Mas a palavra de Deus não diz para você ficar olhando para você mesmo. Diz para você fazer o quê? Olhar para Cristo. Olhar para Jesus, contemplá-lo, contemplar a obra de Jesus, contemplar o Calvário que ele fez por amor de mim e por amor de você. E quando você olha para ele, o que, que acontece? Você vê a beleza dele, você vê o amor dele sendo derramado, e aí você não vai condenar e nem se sentir condenado. Você vai pegar o exemplo dele e vai começar a querer fazer a mesma coisa, as mesmas coisas. Percebe? Então, o que Deus está falando para nós é que não importa a minha situação, não importa quem eu sou, não importa se eu não tenho aquilo, Deus quer fazer algo na sua vida através dele. Mas a questão é, eu tenho fé para isso? Eu creio que Deus pode? Eu creio que Deus pode pegar uma pessoa que não tem a mínima vocação para ser pastor e virar pastor? Essa é a questão. Que nunca pensou em ser? E eu conheço muitas pessoas que sempre quiseram ser e não se tornaram. E muitas pessoas que não quiseram ser e se tornaram. Pastor Aloysio mesmo é um exemplo. Ele nunca pensou em ser pastor, ele pensou em ser professor, trabalhar como, lá em Goiânia, como no Banco do Brasil. E o mais interessante que eu fiquei sabendo, assistindo essa ministração dele, é que ele é disléxico, inclusive, que nem meu filho. Meu filho, hoje eu contei para ele, sabia que o pastor Aloysio é disléxico? Ele, não, sério, pai? Tipo assim, tem chance para mim? Falei, tem, filho, para você ver o que Deus pode fazer. Não importa com quem, basta uma coisa, eu creio, é Deus que vai fazer, não sou eu. É a minha confiança nele que vai fazer, não é na minha força, não é na minha obra, é na obra dele. Eu descanso na graça que ele libera sobre a minha vida. Os irmãos estão me entendendo? Toda vez que você olhar para você mesmo, você vai andar na lei, porque é no que você pode fazer no seu braço. Mas toda vez que você olha para ele, você vai falar assim, não sou eu, é ele. Eu estou aqui, é por causa dele. Eu conquistei tudo, por causa dele. Eu fui nesse final de semana, assistir umas palestras, junto com a minha esposa, e eu estava assistindo e foi um homem de Deus. Eu digo um homem de Deus porque eu falo assim, ele é mais pastor do que muito pastor que eu conheço. Ele é um empresário. Rapaz, o cara falando lá, eu fiquei impressionado. Eu falei, pode pregar, já teve pregação, só falta o louvor agora. E ele começou a falar, e o cara ganhando assim milhões, estou falando sério, milhões. E o tempo todo, ele falando, não sou eu, é Deus. Não sou eu, é Deus. Não sou eu, é Deus. Falei, rapaz, ele tem que ministrar na minha igreja, tem que ministrar para todo mundo. Aí eu comecei a chamar ele de pastor, não de empresário. Porque, lembra Isaías 61? O que diz Isaías 61? Que nós somos ministros de Deus, sim ou não? Mas nós somos empresários, temos o nosso negócio, mas nós seríamos chamados e lembrados por o quê? Ministros do nosso Deus, servos de Deus. Eu estava assistindo um servo de Deus ontem, antes de ontem, falando, eu fiquei impressionado. Falei, rapaz, o cara tinha tudo para estar falando que era ele, que ele era o cara, e o tempo todo o cara chorava lá, chorava, falando que era Deus na vida dele. E ganhando, eu falei assim, tá aí, o tempo todo dando glória, sabendo, ó, não depende de mim, depende dele, confiado nele, é ele que faz, não sou eu. E quanto mais você confia nele, quanto mais você entende que é ele na sua vida, que se não for ele, não adianta. Eu olho para minha esposa e para o meu filho, para tudo que eu tenho, eu olho e falo assim, Senhor, eu não mereço nada disso. O Senhor dá muito mais do que eu mereço. Até em reclamação também dela. Muito mais do que eu mereço. Senhor, meus irmãos entenderam a piadinha? Não entenderam? Ah, tá bom. Nossa. Reclamação dela, muito mais, que ela reclama mais. Bom, pula. Amém. Então, irmãos, eu quero falar algo para os irmãos. Muitas vezes você está em casa e o diabo vai lá na sua orelha e começa a falar um monte. Começa a falar que você não dá conta, que você não tem capacidade. Você fala assim, é verdade, diabo, tenho que concordar com você, eu não dou mesmo. Mas tem alguém que mora dentro de mim, que tem toda a capacidade, que tem tudo. E basta eu olhar para ele, invocar o nome dele, e as coisas são resolvidas. Sabe, Jesus, olhavam para ele e falavam o que dele? Beberrão, comilão, só fica em festa, está sempre rindo por aí, brincando, não leva nada a sério. Só que os judeus tinham inveja dele, a Bíblia diz, porque ele fazia milagres. Através dele, vida de Deus era liberada. E os judeus olhavam aquilo e falavam assim, como é que pode vir lá de Nazaré, nem de Jerusalém, não anda conosco e faz tudo isso? Aí falavam o quê? Ele tem demônio. E Jesus ficava preocupado com isso, irmãos? Ficava chorando por causa disso? Sim ou não, irmãos? Não. Jesus não estava nem aí. Jesus tirava sarro deles. E sabia que a dependência dele era com quem? Com o Senhor. Então, deixa eu te falar algo. Não importa qual família você veio. Eu sei que eu estou falando para muitos aqui. Eu não sei o que está passando na sua mente hoje. Se você está pensando que não vale mais a pena, que a sua vida não tem mais jeito, mas eu quero te falar uma coisa. O pau que nasce torto, ele fica torto até o dia que ele se encontra com o carpinteiro de Nazaré. Depois que ele se encontra com o carpinteiro, a vida dele não mais é a mesma. Ele é moldado, ele é transformado, e a vida dele nunca mais é a mesma. Está falando aqui um pau que nasceu torto. Está falando um cara aqui que tinha tudo para dar errado. O pessoal da minha faculdade olhava para mim e falava assim, esse daí não vai dar nada. O dia que a gente se encontrou outro dia, todo mundo parou a mesa, tinha umas 20 pessoas, e perguntaram, como é que você virou pastor? Porque na cabeça deles é uma loucura. As minhas primas que me conheciam, são mais velhas que eu, sabiam do contexto da minha família, todos eles lá na macumba, meu pai e minha mãe na macumba, tudo mais, e elas oravam por mim, elas contavam histórias de Davi e Golias para mim, quando eu era pequeno, mas quando elas ficaram sabendo que eu tinha me convertido e que eu ia virar pastor, elas falavam assim, se eu tivesse apostado, eu teria perdido. Todo mundo pensou, você não vai dar nada, você vai ser um doido, você vai ser um maloqueiro, porque era isso que a minha vida estava proposta para ser. Mas um dia, Deus cruzou os braços e falou assim, eu me encontrei com Ele. E minha vida nunca mais foi a mesma. Então eu quero te falar que não importa o seu contexto, não importa o que você não teve, não importa as dores que você passou, o nosso Deus é um Deus que cruza os braços. O nosso Deus é um Deus que abençoa. Basta eu olhar para Ele e ter fé que Ele vai fazer. Não fique olhando para o que você não tem, ou deixou de fazer, ou poderia ter feito. Deus pode, como fez aqui com Efraim, Manassés, pode fazer 50 anos em 5 minutos. Era para eles terem a bênção daqui a 50 anos, através de José. Mas Ele trouxe a valor presente e ficou em 5 minutos. 50 anos em 5 minutos. As bênçãos que era para você receber, Deus pode liberar agora, hoje. Basta você chegar e falar assim: eu creio nesse Deus. Eu creio que esse Deus pode, porque Ele pode e Ele quer. Não só pode, Ele quer. Muitas vezes o diabo vem trazer uma dúvida na sua mente. Você crê que Deus pode fazer, mas a dúvida que Satanás quer colocar na sua mente é: Ele quer? Ele deseja? Eu quero te falar, Ele quer, Ele deseja, Ele quer fazer na sua vida. Não olhe mais para você, não olhe, quando você olhar para o espelho, olhe e fale assim: eu sou um filho de Deus, abençoado por Deus, e Ele quer derramar as suas bênçãos sobre mim, Ele quer me abençoar, Ele não quer me amaldiçoar. É um Deus que está o tempo todo querendo me presentear. Basta eu olhar e pensar dele da mesma forma. Aonde Deus vai me presentear nessa? Aonde Deus vai me abençoar nessa situação? Porque Deus quer fazer algo. Outro dia eu estava fazendo um negócio e eu falei assim: estou fazendo muito no natural. Senhor, eu quero ver a tua mão. Eu quero ver o teu favor nisso aqui. Eu estou orando e eu vou ver o favor. Eu falei assim: eu estou andando no natural, mas eu não tenho que andar não, eu vou andar no sobrenatural. Eu estava pensando sobre essa questão de TV de LED e tudo mais, e eu falei assim: por que que não falar para as pessoas disso? Vai que tem alguém que quer abençoar a igreja, e ela está sentada aqui hoje. Uma vez eu falei de um sonho que eu estava no meu coração de ir para Israel. No dia seguinte o irmão me ligou e falou: pastor, pode fazer as malas, você vai viajar. Já aconteceu comigo e pode acontecer de novo com a igreja do Senhor. Sabe, nunca despreze o que Deus quer fazer na sua vida. Nunca despreze os sonhos que Deus tem para fazer na sua vida. Porque Ele quer fazer, Ele quer manifestar. Basta você olhar para Ele, não olha para você, não olha para a situação. Se você ficar olhando para você e para a situação, isso vai te rebaixar, mas quando você olha para Jesus, quando você olha para Ele, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, porque isso é que o Espírito Santo está fazendo dentro de mim e de você, te levantando, te suspendendo e falando assim: você é meu filho e filho amado. Você não é qualquer filho, você não é bastardo, você é amado. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, Ele continua te amando e Ele está querendo o tempo todo te levantar, te alimentar, te abraçar, sentar com você, te dar um beijo. É isso que Ele quer fazer. Sabe, irmãos, a gente fica sabendo de pessoas que está tudo bem com elas. E daqui a pouco ela tem um ataque cardíaco, tem uma situação de doença, aparece um câncer na vida dela. A verdade é que esse lugar aqui não é o nosso lugar, é só uma passagem. Quantos estão me acompanhando? Mas nessa passagem que nós estamos aqui, que é a terra, que é essa vida aqui, é uma vida para nós entronizarmos Ele. É uma vida para nós olharmos para Ele. Mas quando a gente fica olhando para as nossas coisas, olhando para a nossa vida só, e nós não olhamos para Ele, nós não temos fé que Ele possa fazer nas nossas vidas. Os irmãos estão me entendendo? O trabalho do diabo é fazer você, é como se você fosse uma águia num galinheiro. E o trabalho do diabo é fazer você olhar para baixo, para que você ande como uma águia, mas que se porte como uma galinha, ciscando no chão. O trabalho do Espírito Santo na sua vida é fazer com que você saia do galinheiro e olhe para o alto e comece a voar. Esse é o trabalho do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Que você não é uma galinha, você é uma águia que nasceu para voar, que nasceu para crescer, que nasceu para prosperar, porque você é filho e filho amado. Nunca esqueça disso. Você é filho e filho amado. O Senhor cruza os braços. O Senhor está esperando situações para fazer isso. O Senhor está esperando o seu coração se alinhar com o dele e falar assim: o Senhor pode fazer. E não ficar olhando e reclamando do que você não tem, ou do que outros têm e você não tem, ou deixou de ter. O que ele quer, na verdade, é que você olhe para ele e fale assim: minha única suficiência, a única coisa que vem, eu sei que é do meu Pai. E ele vai dar para mim, porque ele é o meu Pai. Fala assim: ele é o meu Pai. Amém, irmãos? Quero chamar a equipe de louvor. Deixa eu falar algo, está bem no meu coração. Deus está me falando aqui que tem pessoas que já esqueceram seus sonhos. Simplesmente elas não sonham mais, porque elas acham que Deus não pode mais fazer. E Deus está me falando aqui agora, que é para você começar a sonhar. Você pode começar a sonhar, porque Ele quer fazer. Ele quer liberar na sua vida. Ele quer derramar sobre a sua vida. Mas você precisa sonhar. Você precisa ter fé. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Você só precisa crer e saber que Ele quer fazer. Porque Ele é Pai, e Pai quer dar. Pai quer derramar. Pai quer abençoar. Ontem eu estava, esses dias estava com eu e minha esposa e uma irmã, que ela foi junto com a gente. E a gente saía com ela, ia almoçar, e a gente não deixava ela pagar. A gente sabe que ela até tinha condição de pagar, mas a gente sabe que a gente tinha condições melhores que ela. E ela falou assim: vocês não me deixaram pagar nada. Aí eu falei assim, pensei comigo: é porque a gente tem que ser como Deus. Deus não deixa ninguém pagar nada para Ele. Nós temos que ser generosos, porque nosso Pai é generoso. Eu tenho que ser igual ao Papai. Eu não nasci para ser avarento. Avarento não é característica de filho de Deus. Generoso é uma característica de filho de Deus. Eu quero ser lembrado um dia, falar assim: ó, aquele ali é generoso. E toda vez que eu puder praticar essa generosidade, eu vou praticar, porque eu sou filho de Deus. Um dia vão estar me enterrando e vão estar lembrando: ó, seu pai, falando para o meu filho, seu pai fazia isso, seu pai fazia aquilo. Não para, não, é porque essa é uma característica de filhos de Deus. São abençoadores. E nós nascemos para abençoar, porque nós recebemos a maior bênção na face da terra, que é o próprio Deus morando dentro de nós. E hoje o Espírito Santo mora dentro de você. E Ele deseja que você seja igual ao Criador, ao Papai. Todo pai quer que o filho se pareça com ele, sim ou não, irmãos? Não às vezes de lata, assim, porque a lata é feia, né? Mas de coração, mesmas características. Quero pedir que você fique de pé onde você está, apaga as luzes.
Eu preciso ficar aqui.